Rádio Namib Fala a Verdade.
A Rádio Namib Fala a Verdade apresenta o espaço informativo com os seguintes tópicos. O governo estuda a forma de descongestionar superlotação na cadeia do Namib.
Achamos que deve-se construir uma nova cadeia de Moçambique.
Destruição do mercado de peixe propicia onda de assaltos no bairro Platô.
Ok, senhoras do Porto, porque se eles continuarem a vender lá, nós não vamos poder ficar em paz.
Fome no Curoca, província do Cunene, continua a agudizar-se nas comunidades afetadas cada dia que passa.
Temos uma seca gritante, temos uma fome gritante.
Praga de gafanhotos destrói fazenda no Namibe e o governo local traça medidas para combater.
Temos na zona do Caraculo, comuna do Munhino, um elevado número de gafanhotos.
Bem-vindo ao Jornal Namib Fala a Verdade, técnica e edição de Fonseca Ching e coordenação de Armando Chicoca. Eu sou Gercione Paulo, apresento as notícias desta quarta-feira, 12 de maio de 2021. Agora o desenvolvimento das notícias. O governo provincial do Namibe está a estudar formas de descongestionar a superlotação na comarca do Namibe. O delegado provincial do Ministério do Interior no Namibe, comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, que visitou a cadeia nos últimos dias, disse ser necessário a construção de uma nova unidade prisional no Namibe.
Pensamos nós, na nossa proposta, deve-se construir uma nova cadeia de Moçambique, com todas as valências, condições, para que que tenham boas condições de vivência. O problema já está identificado, os nossos dirigentes já registaram e pensamos nós que vamos fazer a possibilidade de enquadrar no PIM.
Para Alberto Mussungo, diretor dos serviços penitenciários, descreveu a situação funcional da unidade prisional que enfrenta inúmeras dificuldades.
As infraestruturas encontram-se em estado avançado de degradação, porquanto possui fissuras em toda a sua estrutura, correndo água no teto para o interior penal em épocas chuvosas, criando vulnerabilidade nas paredes, associando-se à situação degradante do sistema de segurança, saneamento básico, iluminação e falta de água potável através da rede geral de distribuição. E a falta da operacionalidade das casas de banho num dos pavilhões faz com que, no período noturno, os reclusos realizam necessidades menores em recipientes atribuídos pela direção do EPM para posterior despejo no dia seguinte. Ainda neste domínio, realçamos a situação do posto de saúde feito de adobes, cujo seu estado físico não é das melhores. Solicitamos a intervenção de Vossa Excelência para que o estabelecimento penitenciário de Moçambique seja contemplado nos programas de abastecimento de medicamentos essenciais, materiais gastáveis para o laboratório de análises clínicas, nomeadamente reagentes, seringas, luvas descartáveis ou cirúrgicas, assim como a água destilada e lacetas.
O ativista Pedro de Souza fala em situação deplorável daquela cadeia.
O estado da nossa comarca é deplorável. A comarca não apresenta condições para que o cidadão fique aí. Constatamos que tem mulheres dentro da comarca que estão com os seus bebês lá e as condições não são apropriadas e as crianças ficarem lá.
Enquanto isso, Maísa Tavares, vice-governadora para o setor econômico, político e social no Namibe, diz ter tomado as preocupações levantadas no local.
Vamos levar tudo no memorando e vamos envolver as áreas correspondentes para ver quais são os apoios que podem ser dados ao estabelecimento.
A destruição do mercado de peixe no bairro Platô, arredores da cidade do Namibe, propicia onda de assaltos. Angelina Celeste, uma das lesadas, fala em situação difícil naquele bairro.
Peixeira que tiveram vendendo no porto agora, mudaram mesmo no nosso bairro, aqui mesmo na escada mesmo. Todos os bandidos que vendiam no porto agora, mudaram lá. Agora peixe mesmo no quintal, não metem mesmo roupa. Foi a segunda vez. Mês passado já roubaram lá.
A casa da senhora?
Sim.
A polícia lá não está a efetuar o trabalho devidamente?
Não, só passa mesmo na estrada. No bairro não está uma coisa a trabalhar. Mesmo peixe nos tanques, metíamos fora, agora não dá mais. Mesmo no quintal dentro de casa, abrem, rompem as portas. a Polícia Nacional para trabalhar só para essa bandidagem para aqui mesmo no bairro.
Felícia de Oliveira, outra gastada com a situação vivida pela população.
Começamos a notar isso quando vimos que as senhoras que vinham peixe no porto mudaram para lá, o nível de bandidagem começou a aumentar, quando eles estavam a ver que não tem trabalho, não tem peixe para fazer, ficam a vir roubar nas casas. O que eu quero é que a polícia ou a administração dê um terreno, ou que as senhoras do porto voltam onde eles estiveram, ou lhe dão outro sítio para eles poderem trabalhar. Porque se eles continuarem a vender lá, nós não vamos poder ficar em paz. Vai ter sempre esses casos de roubo, sempre vamos ter que se queixar, sempre vamos ter que voltar à polícia. E a polícia aqui tem que apertar os bandidos do bairro.
A fome no município do Curoca, província do Cunene, continua a agudizar-se nas comunidades locais afetadas pela seca. Hermenegildo Helenga, que falou ao Namibe Fala a Verdade, descreveu da difícil situação naquela região.
Não, é uma coisa muito complicada no município do Curoca. Já há bastante tempo estamos lutando para ver se efetivamente essa questão da crise vem se mitigando. A situação no Curoca está crítica e ninguém está a olhar isso com um senso de responsabilidade. Todo mundo pensa que o Curoca está esquecido, ninguém tem efetivamente uma linha concreta. Já não existe plano específico para atender a situação da seca no Curoca.
Por outro lado, disse ainda que
a República de Angola está olhando com uma questão de ânimo leve. Isto é que nos perica, atendendo a questão de Angola ser parte de vários tratados em que vincula as crianças, mas as crianças estão a ser vistas assim de forma leve. A situação no Curoca está crítica. Apelamos mais uma vez ao Estado angolano para efetivamente tomar a peito essa situação.
Praga de gafanhotos destruiu mais de 3 fazendas no Namibe e o governo local traça medidas para combater este mal na província. Caraculo é uma das localidades atingidas, conforme explica Amélia de Jesus Camunheira.
Tem já se fez sentido um elevado número de gafanhotos também na zona das Mangueiras, concretamente no Capangomba. Nós, a nível do município, também já temos uma equipa no terreno, tanto a Direção Municipal da Agricultura e outros técnicos da área estão nesse preciso momento a trabalhar no levantamento concreto das principais áreas afetadas. Também aqui o interesse de saber de concreto quais são as lavras que mais foram afetadas com esses gafanhotos. Trabalhar em equipa não pode ser apenas a administração municipal. Portanto, temos que envolver os próprios fazendeiros, temos que envolver os agricultores, envolver acima de tudo as nossas autoridades tradicionais, que são eles que têm o controle das localidades.
Alexandre Niuca, administrador municipal do Tomba, fala igualmente desta praga que está a devastar campos agrícolas nas comunidades do Namibe.
Nós recebemos um alerta das populações na localidade de Umbu, que fica praticamente a nordeste do município, da existência de, diria, um enxame de gafanhotos em algum momento. E disseram-nos apenas que esse enxame passou por lá e não causou danos. Mas mesmo assim ficamos preocupados porque encontramos minúsculos gafanhotos em alguma zona, em quantidades já preocupantes. E estamos nesse momento a trabalhar no sentido de podermos, estamos à espera ainda de meios para podermos fazer um combate e cortarmos pela raiz uma eventual praga de gafanhotos nessa localidade.
Exploração de petróleo pode trazer outras consequências no Namibe, diz Renda de Moraes Claros, especialista em matérias petrolíferas. Renda de Moraes aponta os casos das províncias de Cabinda e do Zoio no Zaire como exemplo desta prática.
Pessoalmente, não posso deixar de manifestar que tenho um olhar de simpatia ao peixe, sim, petróleo ainda não. Quem conhece a situação atual do Zoio e conhece também o que se passa em Cabinda, sabe de antemão que a exploração petrolífera no, na bacia do Namibe não vai deixar de criar uma condição parecida. Embora hoje haja eventualmente tecnologias, controle maior sobre aquilo que se diz ser a situação ambientalista, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de ter em consideração que quando chega o petróleo, peixe fuja. Nós, na situação do Namibe, com a condição atual das dificuldades que nós conhecemos bem, da alimentação da população no sul de Angola, já começamos a sentir que há uma grande valha do peixe do Tomboa. Sabemos que a maior parte dos homens do peixe Lubango, que iam ao Tomboa buscar peixe, que depois este peixe servia para ir para o Ambo, para o Cunina, Mena, quando Cubango, começam a descer um bocadinho mais para ir procurar o peixe Lobito, e alguns até já estão a ir para o Sumba, o Porto Ambuim, o que significa que quando chegar o petróleo há uma grande eventualidade de não haver peixe nessa zona do Tomboa que sirva para dar de comer à população. Daí que esta ansiedade e o medo de não termos um Soio 2 no Tomboa é muito grande, e a sociedade civil tem que se debater até que se prove o contrário.
Está tudo dito. Meu nome é Gersione Cornélio Paulo. Até as próximas edições.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.